Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio aqui na Rádio Morada do Sol FM. Ontem eu fiz o programa conversando com amigos lá do Rio Grande do Sul. Eu trouxe aqui três amigos que compartilharam conosco a situação, como é que está lá. E hoje eu vou continuar, hoje eu vou para essa segunda parte do programa. Ontem eu estive lá no CTG, Querência de Rio Verde, conversei com o patrão do CTG, o Carlos Sesca, que, gente, ele está trabalhando muito juntamente com uma equipe de voluntários. Eu presenciei, chegou uma caminhonete cheia de água e ele foi ajudar a descer toda aquela água. No horário do almoço ele não parou para almoçar, pegou um sanduíche e comeu por ali rapidamente. Enfim, tem uma equipe grande de pessoas ajudando, o tempo inteiro chegando carros com doações. Eu vi caminhonete chegando com água, caminhonete chegando cheia de ração para os animais, roupas, calçados, alimentos não perecíveis, enfim. Existe uma corrente, graças a Deus, de pessoas ajudando. Mas eu te convoco a continuar ajudando, porque a tragédia é muito, mas muito pior do que a gente pensa. Eu vou trazer para vocês, então, a entrevista que eu gravei com o Carlos Sesca lá no CTG, direto do CTG. Tá, no momento que eu estava gravando com ele, tinha gente chegando o tempo todo e passando com doações. Tá? Então, vocês vão entender um pouco desse trabalho que está sendo feito, que conta com o apoio da Rádio Morada do Sol FM. Tá bom? E depois, eu vou trazer uma entrevista que eu gravei ontem à noite. Eu gravei ontem à noite com a Aline Teixeira, até porque ela está trabalhando o dia inteiro como voluntária lá em Canoas. Ela é uma moradora de Canoas, é uma servidora do Tribunal Regional do Trabalho, é uma servidora do TRT da 4ª Região, que está lotada na 3ª Vara do Trabalho de Canoas, lá no Rio Grande do Sul. E ela é voluntária, ela passa o dia todo andando de abrigo em abrigo e ajudando as pessoas, e é uma pessoa que está fazendo muito. Tá? E nós vamos falar com ela a respeito dessa tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Então, fique conosco aqui, porque já já eu vou trazer essas duas entrevistas para vocês. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal. Vou fazer mais um intervalo, nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estive no CTG, Querência de Rio Verde, e gravei uma entrevista com o patrão do CTG, o Carlos Sesca. E eu vou compartilhar com vocês agora essa conversa que nós tivemos lá.
Eu fiz questão de vir até a sede do CTG Querência de Rio Verde para conversar com o Carlos Sessa, que é o patrão do CTG, e para ver a quantidade de doações que já chegaram aqui. Carlos, muito obrigado por me atender, é um prazer falar com você. Meu amigo, como é que está a campanha de doação para o pessoal do Sul, que está muito necessitado?
Boa tarde a todos os ouvintes. A situação está assim, nós estamos arrecadando, graças a Deus está muito bem a arrecadação do povo solidário de Rio Verde, né? Nós temos associados, as empresas, tá? A amostra está aqui, todas o que eles, as doações que estão sendo feitas. Nós estamos recebendo produtos, alimentos não perecíveis, bem claro isso. Primeiro, produtos de primeira necessidade, que é a água, que nós estamos recebendo muita água, muito bem servido. E as demais, é de tudo, nós estamos recebendo. A saída daqui, ontem já saiu um, outro já saiu hoje, caminhões indo para Goiânia, então 18 a 20 toneladas cada carga, e de Goiânia está indo via aérea para o Rio Grande do Sul. E lá tem as pessoas já que estão recebendo os alimentos.
Para onde que a Azul está conseguindo levar? Porque o aeroporto de Porto Alegre está fechado, né?
Ela está descendo em Passo Fundo.
Em Passo Fundo.
Passo Fundo. E dali é bem mais pertinho do canal ali, que pega ali região de Lajeado, Estrela, Roca Salles, aquela Nova Mussum. Aqueles lugares ali que são os Soledade, eu estava falando com o pessoal do CTG lá de Soledade hoje de manhã, né? Então eles estão solidários para receber os alimentos nossos aqui.
Ô Carlos, o que você tem ouvido da situação do Rio Grande do Sul? Pelo meu programa de terça-feira, eu conversei com três pessoas de lá, e assim, parece que cada hora a tragédia é pior, né? A gente fica o tempo inteiro ouvindo coisas que chega uma hora que causa até uma bala emocional. Como é que está essa situação lá? O que você tem ouvido?
O que eu escutei do pessoal lá hoje de manhã, que inclusive eu tenho parente lá embaixo, então depende tudo da região, né? Mas a região que eu comentei hoje de manhã está crítico, crítico mesmo. Então você analisa assim, você tem uma residência, a água leva tudo. Se levou a casa, levou o que você tem lá dentro. Então hoje, às vezes, você só está com a roupa do corpo. Alimento você precisa todo dia. Então, tem entidades que estão cozinhando e levando os alimentos gratuitamente para as pessoas, servindo. Então, você, por exemplo, aqui, chega, tem muitos CTGs lá que estão fazendo isso aqui. Eles levam esses mantimentos, juntam um grupo lá, faz os alimentos e fornecem as marmitas, ou o pessoal vem buscar. Então, a situação está assim.
Eu ouvi relatos de hospitais que estão pedindo medicamentos. Vocês estão recebendo medicamentos aqui também?
Não, medicamento é um pouco complicado, né? Que a gente não seria um médico, isso envolve um médico. E a gente, então até agora, não recebemos nada de medicamento.
Colchões, o pessoal está fazendo
doação?
Sim,
colchões, vocês estão vendo ali. Agora à tarde o pessoal ficou de trazer mais. Ontem já foi. Então a gente coloca os mantimentos mais pesados embaixo. E colchões, roupas, cobertores por cima, né? Para fazer o volume, para encher o caminhão, o vagão, né?
Você comentou comigo que tem supermercados aqui de Rio Verde que estão dando descontos, inclusive, naquelas compras para serem doadas. Explica para a gente como é que está funcionando isso.
Realmente, o supermercado Paese se prontificou e entrou em contato com a gente, e a gente está colocando nas redes sociais. Ele está dando 10% de desconto para quem comprar, chega lá no caixa, chama a gerente, ó, isso aqui é doação lá para o pessoal do Sul, que eu estou levando lá no CTG, eles ganham 10% na hora ali dos alimentos.
Se a pessoa quiser doar, mas não tiver condições de trazer aqui, vocês podem buscar na residência ou não?
Olha, é um pouco difícil, porque aí vai faltar logística para a gente, né? Às vezes no supermercado, às vezes já teve uns casos de empresas que veio aqui, a gente fala, então deixa lá que a gente busca. Até eu me prontifiquei, eu mesmo vou lá buscar. Aconteceu, assim, coisas poucas, mas hoje a maioria do pessoal tudo tem um carro, então eles estão trazendo. Mas é casos raros de eu ter que buscar nas redes de supermercado.
O CTG está recebendo doação em dinheiro também ou não, só de produtos?
Temos PIX também, estamos recebendo, nós temos nosso PIX, recebendo também.
Você sabe o PIX aí de cor?
Não, na cabeça não. Mas podemos passar, depois eu te passo aí, você passa
Nós vamos descobrir e vamos colocar no ar.
Eu tenho, mas não tem na cabeça.
A campanha deve ir até que dia?
Até sexta-feira. Sexta-feira nós estamos fazendo essa... Porque, na verdade, nós temos o salão aqui, na sexta-feira tem um show aqui. Nós temos que cumprir o contrato. Então nós temos que limpar o salão até sexta-feira aqui. Mas nós temos outros lugares aqui embaixo, aqui é nosso pátio aqui é nosso e tudo, então ali tem lugares para receber também.
Se houver necessidade, então, de continuar a campanha, porque parece que vai chegar mais chuva por lá.
Pois é, é uma coisa que a gente não pode prever isso aí, né? Mas se tiver, quando aqui, a partir de segunda-feira, abre as portas novamente, não vão fazer mais show até essa situação controlar, mas aí voltamos aqui dentro. É só porque nós temos que cumprir o contrato aqui, porque já está tudo contratado, né? Música, tudo, é o show. Então nós temos que cumprir. Então vem uma multa para nós, não é agradável.
Só colocar, Carlos, que a Rádio Morada do Sol FM vai entrar, a partir de hoje, nessa campanha, solicitando as pessoas que façam doações para cá. A direção da rádio vai se empenhar nisso, para que o máximo de pessoas possível possa ajudar essa campanha tão bacana que vocês estão fazendo. Parabéns pela atitude. E conte conosco, conte sempre conosco.
Ok, muito obrigado. Obrigado pela diretoria da Morada do Sol, que dessa campanha também, eu acho que todos solidários pela situação. Eu agradeço em nome da patronagem CTG, dos associados todos, essa colaboração de vocês, divulgando.
Muito obrigado,
meu amigo. Valeu, muito obrigado a vocês.
Direto aqui do CTG Querência de Rio Verde, vendo a solidariedade. A gente estava gravando aqui, o pessoal passando, trazendo água, trazendo outras coisas. E é muito importante, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo também, fazer a sua doação. Ajude, porque são milhares, talvez milhões de pessoas que nesse momento estão precisando de uma coisa apenas que você possa doar, seja um remédio, seja uma roupa, seja um calçado, qualquer coisa já ajuda.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
O Sicoob Empresarial traz a você um comparativo entre consórcio e financiamento para te orientar qual se encaixa melhor nos seus planos e objetivos. No consórcio, um grupo de pessoas se une com o objetivo de adquirir um bem e, mensalmente, todos pagam uma parcela. Através de sorteio ou lance, um ou mais participantes têm a chance de ser contemplados. Vale lembrar que existem consórcios específicos para te ajudar a realizar sonhos, como uma viagem ou casamento. No financiamento, a compra do bem desejado é imediata, realizada por meio de um empréstimo com uma instituição financeira, pagando o valor em parcelas, geralmente mensais, e com a incidência de juros. No consórcio, a contemplação por sorteio pode demorar, mas ainda assim é uma boa forma de se planejar, pois as parcelas do consórcio funcionam como uma forma de guardar dinheiro para o futuro. Vá até um ponto de atendimento do Sicoob Empresarial ou chame no WhatsApp 64-3620-0111. Eles vão te ouvir e auxiliar na sua tomada de decisão, considerando seu objetivo, urgência, custo total e disciplina financeira. Sicoob Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje nós continuamos aqui no programa falando a respeito da tragédia que acometeu o nosso querido estado do Rio Grande do Sul. No programa de ontem eu trouxe aqui vários depoimentos de pessoas que estão vivendo ali muito próximos essa realidade triste. E hoje eu trouxe na primeira parte aqui do programa o depoimento do Carlos Sesca, que é o patrão do CTG Querência de Rio Verde. Estão fazendo um trabalho fenomenal, a quantidade de pessoas ali trabalhando com voluntariado, a quantidade de doações chegando é muito grande, ou seja, existe uma mobilização no Brasil. E eu vou agora direto a Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu vou conversar com a Aline Teixeira, que é servidora do TRT da 4ª Região. Ela está lotada na terceira vara do trabalho de Canoas, no Rio Grande do Sul. Aline, muito obrigado por aceitar o meu convite. Como é que estão as coisas por aí, Aline?
Boa noite, Divino. Quero agradecer o contato. Essa ajuda do jornalismo é importantíssima para nós. É sempre o jornalismo que acaba nos salvando, né? Então é muito importante. Eu sou moradora de Canoas, né? Região metropolitana de Porto Alegre, uma cidade com aproximadamente 350 mil habitantes. Nós temos 18 bairros aqui em Canoas, e destes 18 bairros, 11 foram atingidos, né? Então, são 2/3 da nossa cidade que estão embaixo d'água. Dos 11 bairros atingidos, 10 completamente 100% atingidos com as águas no teto das casas, no telhado das casas, né? Nós temos ali o bairro Niterói, que uma parte dele, esse sim foi um bairro que afetou parcialmente, né? O estrago não foi tão grande, mas mesmo assim tem bastante gente embaixo d'água, né? E 2/3, então, da população foi muito, muito atingida. Então, nós temos aí mais ou menos uns 6 bairros, mais ou menos 7 bairros que não foram atingidos, né, dos 18, o que é uma catástrofe para a nossa cidade, né? Terrível a situação que está aqui, ainda mais a nossa logística também de transporte. Nós temos dificuldades, nós temos mais ou menos uns 15, 18 quilômetros da capital, né? Nós somos a primeira cidade na BR-116 a encontrar Porto Alegre, é Canoas, né? Nós estamos grudados na capital do estado e nós não conseguimos acesso à capital do estado. Nós temos que fazer um trajeto que dura mais de uma hora para chegar na capital e que tem levado de 4 a 5 horas, dependendo do horário, para chegar. Com isso, a logística dificulta a chegada dos medicamentos, dos insumos, né? O próprio presidente e a comitiva dele que chegaram aqui foi pela base aérea de Canoas, porque o aeroporto Salgado Filho está completamente inundado, né? As imagens são impressionantes. Então, nós estamos praticamente isolados do resto do país. E isso gerou um efeito cascata em toda a região metropolitana de Porto Alegre. Nós temos Sapucaia, uma parte bastante atingida, que são as cidades próximas a Canoas. Então, vem Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia e São Leopoldo. Esteio parcialmente embaixo d'água, Sapucaia também, e São Leopoldo bastante atingida, 80% do território do município de São Leopoldo também foi atingido. Então, nós temos, ontem tinha uma marca de 2,5 metros de água no centro de São Leopoldo. É uma coisa impressionante, sem precedentes, né?
Quando você fala sem precedentes, nunca aconteceu algo parecido em Canoas?
Então, eu moro no bairro Igar, que é um dos bairros que não foram atingidos. Aqui temos mais bairros não atingidos, que são a Estância Velha, por exemplo, a Osanã, e a parte do centro também não foi atingida, né? Então, é uma situação porque, por exemplo, o bairro Matias Velho tem uma população de 100 mil habitantes. Veja bem, nós temos uma cidade com 350 mil habitantes e num dos bairros moram 100 mil pessoas, que é o bairro Matias Velho, que é considerado a maior vila da América Latina. Então, é muito populoso, muito populoso. Ali não sobrou absolutamente nada, as casas ficaram com água no telhado. Muitas delas passaram do telhado. As pessoas foram resgatadas, estão sendo resgatadas ainda, de botes, né, salva-vidas, de barcos e de jet ski, né? Então, eu morei 20 anos na Matias, nesse bairro populoso, né? Logo que eu vim, eu sou natural de Porto Alegre, logo que eu vim, morei 20 anos lá e nunca vi nada parecido. Quando chovia, raramente uma lâmina d'água na rua, que acontece em qualquer bairro. Mas o que a gente viu aqui hoje foi inexplicável. Uma coisa... Só quem está aqui para ver o que está acontecendo.
Aline, com que velocidade essa água subiu? A população já esperava alguma coisa nesse sentido? Estava preparada? Já tinha sido avisada? Ou não? Foi algo assim que de repente aconteceu e pegou todo mundo de surpresa?
As chuvas começaram a cair já faz uns 10 dias, né? Nós tivemos 3 dias direto de chuva, sem parar. A média em intensidades, que a média chegou a 700 milímetros, né? A nossa cidade recebeu cerca de 500 milímetros de chuva em cerca de 48 horas.
Em 48 horas, quantos? 500 milímetros?
500 milímetros.
É muita água. É muita água.
Não, é uma... Ninguém acreditava, a gente acordava e dormia e era água, acordava e dormia e era água, e estava tudo bem, estava tudo tranquilo, porque essa água, ela caiu na serra, né, no centro do estado e na nossa Serra Gaúcha, né, e lá pegou o rio Taquari, por exemplo, que é um dos maiores que nós temos, o rio Jacuí, o rio Taquari. E essa água levou em torno de 2 dias, 3 dias, para ela descer para a capital, né? Para o Lago Guaíba. E foi aí, então ali no Lago Guaíba desemboca o rio Jacuí, o Taquari, o rio dos Sinos, o rio Gravataí, né? Então ela demorou um pouco para chegar, nós já sabíamos que ela chegaria, até porque ela chegou numa situação parecida em setembro do ano passado, chegou a inundar um pouco o centro de Porto Alegre, da capital, mas nunca do jeito que aconteceu agora. Pegou toda a região metropolitana da capital e foi assustador a velocidade com que aconteceu isso, né? Nós já estávamos preparados que ia acontecer, mas não da forma que foi. Né?
Pois é, mas nesses 2 ou 3 dias que a água foi subindo e não parava de chover, não houve um plano de evacuação, não houve um...
Não, olha só, sexta-feira passada, já se tinha notícia de que a água estava chegando na capital e na região metropolitana. As autoridades fizeram todos os tipos de alerta na Defesa Civil, recebi no meu celular alerta da Defesa Civil umas 15 vezes. Esses alertas são disparados para os celulares, né, da população. É veiculado no site da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, foi veiculado no site também da Prefeitura de Canoas e das prefeituras da região metropolitana. Nós tínhamos até um gráfico, inicialmente, de onde a água ia chegar, né? Mas essas primeiras previsões, elas caíram por terra na medida que a coisa foi acontecendo. Sexta-feira, por exemplo, no final da tarde, a Prefeitura de Canoas passou, a Defesa Civil de Canoas, juntamente com a Prefeitura de Canoas, passou nos bairros que seriam atingidos, avisando com um megafone que era para evacuar a área, que era para sair. Mas, infelizmente, nem todo mundo quis deixar suas casas, porque, como nunca ninguém passou por uma situação nem parecida, não se acreditava que ia acontecer desta maneira que foi. As pessoas, muita gente, já na sexta-feira à noite, eram umas 10 horas da noite, criou um congestionamento na avenida principal do bairro Matias Velho, que é a Avenida Rio Grande do Sul. Eu sei disso porque o meu marido trabalha no bairro Matias Velho à noite, e quando ele veio de lá e chegou em casa, ele disse para mim, tá chegando mais cedo, ele disse, sim, fechamos lá a academia porque mandaram evacuar o bairro, né? E o extravasamento aconteceu a 1 da manhã, e até às 5 horas da manhã subiu 2,5 metros no bairro.
Meu Deus do céu.
Então, essa situação pegou muita gente desprevenida, muita gente dormindo, né? E aí começou uma correria da Defesa Civil, pessoas que tinham um barco perto, pessoas com jet ski, começaram a tirar as pessoas, e muitos com a água a 1 metro dentro de casa, continuavam não acreditando que ela ia subir tanto. E aí aqueles que puderam foram para os telhados das casas. E assim as pessoas ficaram. Tem pessoas que ficaram 3 dias. Tem pessoas que eles estão tirando hoje de cima das casas. Tem pessoas ainda em cima das casas. Então, é uma coisa impressionante, assim, nunca foi visto. Esses números que estão, a última informação que eu tive era de 90 mortos, seguramente.
Só,
esse número
só em Canoas?
Vai mudar. Não, esse número de 90 mortos, 92 mortos até o meio-dia e 113 desaparecidos, eu tenho para dizer com toda segurança, porque tenho amigos na Brigada Militar, aqui a gente chama Polícia Militar, é a nossa Brigada Militar, né?
Certo.
A nossa Brigada Militar, conversei com uma capitã da Brigada, uma amiga, e que está nos salvamentos e passa aqui em casa todos os dias para me dar um feedback da situação. E ela disse, Aline, quando essa água baixar, nós vamos ver muita, muita gente morta. Muita gente morta mesmo, vai represar nos diques, né? Nós temos no final dos bairros, nós temos o dique, né? E esse dique, ele extravasou, né? A água passou por cima dele. Até se tentou na sexta-feira, cedo, o prefeito, nosso prefeito aqui de Canoas, entrou em contato com o governo do estado, que prontamente mandou não sei quantas toneladas de saco de areia para reforçar o dique. E não adiantou. A água veio com muita força, passou por cima do dique, e ele é alto, né? Então, nós ainda vamos ter uma tragédia muito maior quando essa água baixar. Porque eu tenho... Não é fake news, eu tenho contato com muitas pessoas da área da segurança de Canoas, né? Principalmente os policiais e a defesa civil. A notícia de que eles estão fazendo cada corpo que eles encontram boiando, vão amarrando uns nos outros, né? Para que isso não se perca, para que eles possam, quando baixar a água, porque a prioridade agora, nesse momento, sempre foi salvar as vidas, né? Então, nós vamos ter aí pela frente, quando essa água baixar, que a previsão inicial era 30 dias, agora já está em mais de 60, então nós vamos ter uma situação bem difícil aqui na região metropolitana. E não estou falando nem da Serra, né? A nossa querida Serra, nos nossos amigos, uhum, de Encantado, de Estrela, das outras, de Arroio do Meio, de Lajeado, de todas, de São Sebastião do Caí, de Montenegro, que foi lá que tudo começou. Eles estão nesse drama há mais tempo que nós aqui, né? Também foram resgatados de bote, de jet ski, uhum, né? Também perderam tudo, estão em abrigos há uns 10 dias, mais ou menos. Uhum. Mas eu posso te dar o relato de Canoas aqui.
Eu vou fazer o seguinte, eu já vou direto para o intervalo comercial e eu volto já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu trago agora a segunda parte da entrevista que eu gravei ontem à noite com a Aline Teixeira, servidora do TRT da 4ª Região, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e ela está contando tudo que ela está vivendo na tragédia lá, tudo que ela está vendo, né? E ela fazia um clamor por medicamentos, e é sobre esse assunto que eu vou falar com ela agora. Aline, você tem passado o seu dia trabalhando aí nesses abrigos. Como é que tem sido esses dias aí para você?
Então, a realidade dos abrigos, inicialmente nós temos mais de 70 abrigos na cidade de Canoas. Todas as escolas estaduais e municipais e particulares abriram suas portas. O mais chocante, as casas de festa infantil abriram as suas portas também, né? nós temos as pessoas que têm casas de aluguel desocupadas abriram as suas portas. Aqui na minha rua tem casas de aluguel que estavam desocupadas. Eu passei hoje na frente, tem famílias, muitas famílias dentro, nos pátios, nas casas, né? A sensibilização da população foi imensa, é uma coisa impressionante. Os abrigos. Eu moro no bairro Igara, eu moro praticamente ao lado do Instituto Federal. Eu fui ali hoje entregar doações e ver o que eles precisam, né? Ali tem mais ou menos umas 500 pessoas. Tem o Ginásio Municipal de Esportes, que fica na Avenida Araguaia de Canoas. Ali tem 600 pessoas. O Cristo Redentor Colégio Particular, no Marechal Rondon, bairro Marechal Rondon, tem 670 pessoas, né? E hoje eu fui na UBRA também, nosso hospital universitário. Lá no bairro Matias Velho nós tínhamos o HPS, nosso querido HPS, Hospital de Pronto Socorro, referência. Ficou completamente embaixo d'água. Tinha muitas pessoas internadas na UTI e infelizmente não deu para salvar 9 delas. Perderam suas vidas.
Eu fiquei sabendo dessa tragédia. Inclusive, eu ouvi um áudio seu e daí começou o nosso contato, em que você falava da deficiência de medicamentos. Isso. Como é que está essa deficiência aí?
Então, nós temos várias redes de farmácias, grandes redes de farmácias na cidade. Uma delas, o centro de distribuição, fica em Eldorado, na cidade de Eldorado, que foi completamente devastado, né? Então, nós temos a medicação, os medicamentos que deveriam vir de Porto Alegre nos abastecer, estão custando a chegar. Então, eu fui nos abrigos que tem perto na minha casa, por exemplo, comecei ontem por esse abrigo que tem 600 pessoas, que é o Ginásio Municipal da Igara, aqui no bairro Igara. Ali eu fui direto falar com o pessoal da saúde e eles me deram uma lista de medicamentos que estavam faltando. Eles já tinham recebido bastante medicamentos, porque o que acontece? As unidades básicas de saúde que estavam do lado atingido, perderam todas as suas medicações e os aparelhos, né? Medidor de pressão, medidor de temperatura, né? Oxímetro, né? O estetoscópio dos médicos, né? Então, eles estavam precisando de todo tipo de ajuda. À medida do possível, o governo Porto Alegre está tentando mandar para cá, mas nós temos vias bloqueadas. Então, muita coisa chega por helicóptero na base aérea de Canoas e é distribuído para os dois hospitais de Canoas. E o maior deles que está recebendo é o Hospital da UBRA, o Hospital Universitário. Eu fui ali hoje. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo nos abrigos maiores, onde tem uma equipe da saúde, né? Vejo a necessidade deles. Tenho um apoio dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, né? A gente montou uma corrente de solidariedade, eu arrecado a verba e vou e vejo o que precisa de remédios, né? É muita coisa. Por exemplo, ontem eu fui em 3 abrigos onde não tinha Aerolim, que é o primeiro socorro respiratório das crianças com asma, né? Então, aquilo me impactou muito e eu fui em praticamente todas as farmácias abertas de Canoas e não consegui nenhum Aerolim. E aí eu liguei desesperadamente para meus colegas de Porto Alegre e perguntei, por favor, nas farmácias de Porto Alegre não tem, poderiam, por favor, rapidamente, os colegas encheram uma sacola e chegou hoje pelo motoboy na minha casa e eu já consegui distribuir. E a situação, por exemplo, do Aerolim, se resolveu, mas ainda existe muita demanda.
Passa nada por enquanto, né?
O que, que aconteceu agora, eu tenho um colega do TRT, o Matheus, que me apoiou muito, entrou em contato comigo, ele conseguiu um contato dentro do CIMERS, né, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, e eu fui em todos os lugares que estão precisando de medicamentos, fiz uma relação dos medicamentos que estão precisando, mandei o endereço, mandei o nome do médico, um CRM, e agora ele vai sair de lá com essa medicação às 4 horas da manhã para ver se chega aqui em Canoas com essa medicação para que amanhã eu possa distribuir para os lugares, né? Para essas mais deficitárias, digamos assim. Eu queria ressaltar, por exemplo, que eu tive hoje no Hospital Universitário da UBRA. O Hospital Universitário da UBRA está super organizado, né? Tem o Hospital Universitário com a emergência na frente, atrás dela tem uma tenda do SUS que foi montada do governo federal, que está atendendo milhares de pessoas ali. Atrás desta tenda, mais lá atrás, tem cerca de 1.500 pessoas abrigadas e tem uma tenda da Cruz Vermelha. Então, quando a Cruz Vermelha e essa tenda do SUS precisam de suporte, eles pedem para o Hospital Universitário. Então, hoje eu entreguei muita doação no Hospital Universitário. Quando eu estava saindo de lá, uma médica, doutora Bianca, entrou em contato comigo e disse: Aline, os medicamentos que eu precisava eu já consegui, então agora nós estamos precisando mesmo de produtos de higiene pessoal, fraldas descartável adulto e infantil de qualquer tamanho. E ela me pediu: Aline, nós recebemos mais uma leva hoje de pessoas e está tendo um surto de escabiose, né? Piolho, sarna, e precisamos de determinado remédio. Daí, essa é a minha missão para amanhã de manhã cedo, é arrecadar esses medicamentos com a verba que eu tenho do pessoal do TRT e levar para a doutora Bianca ali no Hospital Universitário. E assim eu estou indo. A demanda maior agora nos abrigos, nós estamos assim, ó, roupas em Canoas, nos abrigos, nós estamos bem de roupas. O que nós não temos? Roupas íntimas. Porque ninguém doa roupas íntimas, né? Calcinha, sutiã e cueca, adulto e infantil, né? O Instituto Federal precisa de pratos descartáveis e talheres, garfo e faca descartáveis. Nós não temos água para lavar a louça, né? Nós estamos sem abastecimento de água em Canoas há 3 dias. Então, por exemplo, as caixas d'água das casas já acabaram faz tempo. Então, a Corsan, nossa companhia, que está fazendo um trabalho maravilhoso para nós, é levar os carros pipa para os bairros, as pessoas fazem fila e pegam água potável para beber. Então, essa é a nossa situação, né? Nós temos os poços artesianos e aí os proprietários estão colocando bilhetes na frente da casa: fique à vontade, traga o seu galão e enche aqui, né? Tá muito difícil a nossa situação nesse momento. Nós não temos água potável, os nossos supermercados já estão desabastecidos, né? Nós temos nós temos várias redes aqui. Uma delas, eu passei ontem na frente, estavam fechando as portas de supermercados pelo desabastecimento. Então, está muito difícil a situação aqui, muito, muito mesmo.
Aline, eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto agora. Eu sei que tem muita gente doando, o Brasil inteiro está doando, tá? O Brasil inteiro está a par dessa situação, está tentando ajudar. Eu te agradeço, muito obrigado, que Deus te dê força.
Posso falar uma coisa? Eu vi uma entrevista que tu fez ontem, maravilhosa, né? Com um outro cidadão aqui do Rio Grande do Sul, e tu, uma certa hora, perguntou para ele das fake news. Posso fazer uma interferência aqui? Bastante. Eu tenho uma coisa para dizer para o pessoal. Deixa eu só. Peraí, que eu tenho uma notícia para dar aqui. Algumas fake news que foram. Algumas fake news, assim, muito sérias, que foram espalhadas e eu vou desmentir agora. Por exemplo, não está sendo exigido nota fiscal de doações.
Importante.
Tá? Não estão sendo multados os veículos de apoio a salvamentos, tá? Não é obrigatória a licença para pilotar barcos e jet skis em operações de salvamento. não há fiscalização pelo governo do estado de marmitas feitas por voluntários. E o dinheiro doado pelo Pix oficial do Rio Grande do Sul vai direto para os salvamentos, não vai para o Caixa Geral do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, assim como o Pix, que foi disponibilizado pela Prefeitura de Canoas, também é uma conta bancária à parte do governo. Isso é muito importante dizer. Os caminhões não estão sendo parados na 101, podem mandar caminhões do Estado, vocês vão ser recebidos aqui de braços abertos. Eu tenho certeza que a ANAC já tomou alguma providência, já sabem que nós não estamos recebendo aeronaves pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, mas a Base Aérea de Canoas, na medida do possível, está recebendo. Então, fiquem à vontade para nos ajudar. Sejam bem-vindos. Estamos precisando muito.
Minha amiga, você prestou um grande serviço ao povo gaúcho, ao povo de Canoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te dê força, te dê resiliência e te dê muita saúde mental também para conviver com toda essa situação. E vai me mantendo a par da situação por aí, porque nós vamos continuar no clamor aqui para que as pessoas continuem a ajudar. Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus.
Muito obrigada.
Eu conversei com a Aline Teixeira, que é servidora do TRT da 4ª Região, lotada na 3ª Vara do Trabalho de Canoas, no Rio Grande do Sul. E nós falamos sobre a tragédia que se abateu sobre aquele estado. E você que está me assistindo, você que está me ouvindo agora, por favor, ajude. Ajude com aquilo que você puder. Ela colocou aqui todas as necessidades. Então, aquilo que você puder doar, aquilo que você puder fazer, com certeza, vai fazer a diferença. Por menor que seja a quantidade, vai fazer a diferença. Porque são milhares, milhões de pessoas juntas ajudando, é que vão ajudar a reverter essa situação. Gente, final do Morada no Campo. E é impossível não se emocionar com uma situação dessa, né? Uma conversa dessa com a Aline. E, por favor, ajudem, tá? A Rádio Morada do Sol mesmo está empenhada. Você pode deixar aqui na rádio, pode deixar aqui na emissora a sua doação. Você pode levar no CTG também. Então, ajude, por favor. Ela, inclusive, falou lá a respeito de roupas íntimas. Se você puder comprar roupas baratas mesmo, né? Tem várias lojas aí na cidade que vendem roupas muito baratas. E quem sabe você ganha até um desconto, fale que é para uma doação, né? E ajude, essas pessoas estão precisando muito, tá bom? Amanhã, meio-dia, estaremos de volta. Fiquem com Deus.
Divino Ronaldo, a voz do campo.